Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
A gente vai dar continuidade aqui no livro de Romanos, né? Hoje nós chegamos no capítulo 7, então já tem algumas semanas aí que a gente está falando de Romanos. É um livro bem bacana, estou aprendendo demais, muito puxão de orelha, muita coisa que a gente traz para a nossa realidade atual, né, para os dias de hoje. Coisa de 2000 anos atrás lá, a gente vê que hoje se replica. Nesse capítulo 7 aqui, muita coisa se aplica à minha vida, assim, praticamente ele inteiro. Então eu tomei mais puxões de orelha. Eu acho que todo mundo vai sentir ali um puxão de orelha. O que fala aqui? Eu vou ler aqui, vou separar em 3 blocos. É um capítulo grande, né? Vou me apegar a alguns, cada um dos irmãos, quando eu chegar em casa, dar uma relida nesse capítulo, para poder ter um entendimento melhor. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que o mesmo versículo, o mesmo capítulo, ele fala de formas diferentes com cada um de nós. Dependendo da situação que a gente está, do momento que a gente está, então a palavra de Deus tem esse poder. Ela fala de uma maneira diferente, conforme o nosso momento. Então é bom que cada um leia depois e tire as riquezas dessa palavra para si. Então primeiro, a gente vai falar um pouco aqui sobre como somos libertos da lei, né? Então, dos versículos 1 até o versículo 6, eu vou dar uma lida por inteiro, depois a gente vai falar um pouquinho. Vai se aprofundar um pouco mais. Vamos lá. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, mas obedecendo à letra. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Acho muito bacana que Paulo, aqui nesse momento, ele usou um exemplo muito, muito legal, né? Da esposa que se casou com o marido. Dentro da lei aqui, essa lei que a gente fala é a lei de Deus mesmo, é a lei que está na Bíblia, né? Dentro dessa lei, se ela casar com outro homem, ela vai cometer adultério. Porém, se o marido morre, morreu ali a lei, esse ponto da lei para aquela mulher. Então, ela está livre para casar com outra pessoa. O que quer dizer isso? Logo adiante, a gente vê que a palavra aqui no versículo 4 diz: assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. O que quer dizer morrer com Cristo? Isso se aplica para quem, de fato, se entregou para Jesus. Para quem, de fato, aceitou Jesus como Salvador e, no ato do batismo, quer testemunhar para todo mundo e publicamente falar: ó, eu entrego minha vida para Jesus. Nesse momento, a gente está falando que a gente morreu, nós morremos para nós mesmos e passamos a viver para Jesus. O que significa isso? Significa que eu não devo ter meus sonhos, que não devo ter meus planos? Não, muito pelo contrário. Deus tem muito prazer em realizar nossos sonhos. Deus tem muito prazer em dar para nós tudo que é bom e tudo que é melhor para a nossa vida. Só que, nesse contexto de morrermos para nós mesmos, é no sentido de que nós temos nossos planos, eu tenho lá meu plano, tudo bonitinho, e faço tudo por aquele plano, né? Eu fazendo tudo para aquele plano, eu estou agindo para quem? Para mim mesmo. Quando eu morro para Jesus, morro para Deus, os meus planos, eles podem até continuar os mesmos, só que com a permissão de Deus. Há umas 3 semanas atrás, a palavra que eu trouxe aqui falava justamente disso, né? De que a gente tem nossos planos, porém, acho que foi na reunião de oração, nós temos nossos planos, porém a decisão é de Deus, né? O que significa isso? Nossos planos têm que ser compatíveis com os planos de Deus. A partir do momento que nós morremos para nós e passamos a viver para Cristo, a gente está fazendo a boa obra dele aqui, né? Na própria palavra diz, passamos a produzir uma colheita de boas obras para Deus. Então, morremos para nós, só que com isso passamos a viver com Cristo, né? É tudo isso que eu acabei de falar, o pessoal aqui do grupo de louvor, o pessoal que está cuidando da igreja, está vivendo para Cristo. Isso quer dizer que deixar os planos de lado? Não, muito pelo contrário. A gente pode estar vivendo para Cristo em qualquer lugar que estejamos. A gente pode ser dono de uma empresa. O que é viver para Cristo ser dono de uma empresa? Ser dono de uma empresa, eu estou vivendo para mim mesmo também. Eu estou no sentido de que conquistei algo ali. Só que o que é viver para Cristo ali? A todo momento, a gente está fazendo alusão a Deus, a Cristo, falando, ó, tudo isso daqui existe, mas é graças a Deus. Deus nos deu, e não me deu, deu a nós. Nessa determinada situação, nesse determinado momento, eu sou o dono da empresa, vocês são meus funcionários. Só um exemplo, tá, gente? Isso não quer dizer que isso tudo é meu. Não, isso tudo é de Deus. Deus me deu, e através desse poder de eu ter acesso a várias pessoas, o que eu tenho que fazer? Não estou acostumado com isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar para cada uma dessas pessoas a palavra de Deus. Olha a oportunidade que eu estou tendo em ser o dono da empresa. Estou tendo a oportunidade de levar a palavra para 50, para 200, para 1.000, para 5 mil pessoas. É isso que é morrermos para nós e vivermos para Deus. Isso não nos impede de termos nossos sonhos, de ter uma casa bonita, um carro bonito, de viajar, ou sei lá, de repente meu sonho é só ter filhos, é só ter um bom casamento, enfim. Nossos sonhos, nossos planos, não nos impede de morrermos para nós mesmos e vivermos para Cristo. Certo? O que eu entendi desse primeiro ponto é exatamente isso. É todo lugar que a gente vá, tudo que a gente faça, levamos as boas obras de Deus junto conosco. É mais ou menos nesse sentido, né? Mais para frente aqui, a gente vê um pouco falando sobre a lei de Deus. Como que a lei de Deus, ela expõe nossos pecados, né? Porque em determinado momento aqui a gente falou, quando passei a ver a lei, os pecados começaram a gritar. Aí dá um entendimento meio errado de quem quer que a lei não é boa. Mas aqui a gente vai começar a detalhar um pouco melhor, nos aprofundar um pouco mais no que é a lei de Deus aqui, né? Dos versículos 7 ao 13. Eu vou ler aqui e depois vamos nos aprofundar um pouco. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Só relembrando, tá? Aqui é Paulo falando para Romanos, tá? Então é Paulo, como se tivesse Paulo falando aqui, tá? Então ele pergunta para ele mesmo responde num contexto de que ele sabe as perguntas, o que o povo ali, que os romanos ali fariam para ele, né? Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Meio complexo, né? Meio complicado entender isso, porque no momento fala, morri para mim mesmo para viver para Deus. Aí depois fala, a lei expôs meus pecados que me fez morrer. Então, vamos tentar colocar cada, Cada coisinha na sua caixinha. Cada parte no seu quadrado ali, né? A lei de Deus é pecaminosa? De forma alguma. A lei de Deus é santa e perfeita. O que que acontece? Quando nós nascemos, isso vem lá de trás. Historinha de Adão e Eva, né? A partir do momento que Eva foi lá, pegou do fruto proibido, comeu, entrou o pecado. Dali em diante, a gente já sai, já nasce com essa natureza pecaminosa. Então, o pecado já está conosco. Queira ou não, a gente fala, uma criança, ela é santinha, não tem maldade no coração, esse tipo de coisa. Realmente, não tem maldade no coração. Mas se a gente for pegar quem tem filho pequeno, a gente vê que o pecado já está ali. Porque toda hora querendo dar uma enganada na gente e quer esconder isso, quer esconder... A gente já nasce com isso. Então, nós já nascemos com isso. Quando a gente conhece a lei expõe esses nossos erros. Aqui ele falou da cobiça. Ele falou que Paulo estava falando que num determinado momento, ele ainda não tinha entregue sua vida a Jesus, e ele cometia os pecados. Aí ele usou aqui a cobiça. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu olho ali o Marcelão, cabelo bonito ali, grisalho, bonitão. Aí eu estou aqui, mesmo que eu não queira, mas eu estou aqui. Caramba, mano, eu não tenho cabelo, velho. Podia ter aquele cabelo lá, mano. Aí eu olho o Gui com aquela peruca lá, velho. Puta perucona, baita perucona bonita. Oh, caramba, mano. Queria ter uma peruca daquela ali também na minha cabeça, velho. Ia ser bonitão com aquela peruca. Gente, eu tô cobiçando. Por mais que seja, assim, aquela maldade de inveja pura, assim, por que ele tem ou não tenho? Eu tô cobiçando o cabelo dele. Isso já nasce conosco. Né? Já nasce e falou, caramba, o pessoal toca pra caramba lá, tal, não sei o que, eu não sei tocar nada. Quando eu vou tocar a campainha desafina, velho. Sou tão mal que eu vou lá, o Fabiano deve ser igual, eu vou tocar a campainha, toca tudo errado lá, a campainha desafina. Não é meu dom. Lembra que eu estava falando do dom? Cada um tem seu dom. Eu tenho que valorizar o meu dom e não cobiçar o do próximo. O que cabe a nós é valorizar o dom do próximo e melhorar o nosso. E num contexto geral... O braço faz uma coisa, a perna faz outra. Não adianta o braço querer ser a perna, porque não vai funcionar. Então, esse é o sentido. Quando ele fala da cobiça aqui, aí eu comecei a trazer uns exemplos aqui para a minha vida. Por exemplo, roubar. Roubar está lá, é pecado. Roubar está na lei que não pode. Como que a lei expõe isso daqui? Antes de eu conhecer a lei, eu estava lá, beleza, estou passando na rua, digamos que eu moro lá no interior. Aí eu passo todo dia para ir trabalhar... Tem lá uma macieira lá, eu vou lá, pego uma maçã e vou comendo. Pá, de boa, meu café da manhã, peguei a maçã e vou comendo. Aí outro dia, peguei a maçã e vou comendo. Quando eu me entrego a Jesus e conheço a lei, eu descubro que aquilo é roubo. Por que que é roubo? Uma ação tão simples, pequena, de repente eu estou na rua, pego uma flor para a Milena ali, pego uma rosa. A rosa é minha? A maçã era minha? O dono daquilo permitiu com que eu pegasse? Não. O que que eu estou fazendo? Estou roubando. Qual a diferença de eu pegar uma maçã quando é minha para comer de um político, falando de político da eleição, que rouba nosso dinheiro? Nenhuma. Para Deus não tem pecadão ou pecadinho, é pecado. Então, é nesse sentido. Para que serve a lei? Serve para nos humilhar? Não, serve para exaltar, mostrar o quanto ela é maravilhosa e o quanto nós somos falhos. Esse exemplo aí da cobiça, da maçã, é um exemplo prático de como a gente erra diariamente. A gente fala, não, beleza, eu peguei a maçã ali, mas pô, se eu vejo o cara derrubar a carteira ali com $1,000, vou devolver para o cara, eu estou vendo. Isso me torna bom? Não, se você está lá comendo a maçã, não te torna bom. E realmente a gente é assim. Se cada um de nós vamos pensar, trazer... Para a nossa realidade, caramba, realmente eu faço isso. No trânsito, você está no trânsito, o cara está meio devagar na sua frente, você vai cortando, desesperado, você está descumprindo a lei, porque você está passando do limite de velocidade. Goste ou não, existe uma lei que fala da velocidade. Você não pode ultrapassar a velocidade. Você vai pagar uma multa, tudo mais, mas você está errando, é só um exemplo. Que a gente, por natureza, a gente já tem esse lance de querer atropelar as coisas, de querer fazer a coisa errada. A realidade é essa, a gente faz a coisa errada. Aí fala aqui, né, no versículo 13, mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. A morte aqui que fala é morte no sentido de, não é morte física, é morrer de fato que você está errando. Então, vai ter um julgamento depois e você não vai ter a vida eterna, você vai para o outro lado. Mas aqui para frente a gente vai ver que tudo tem uma solução, né? Aí fala aqui, o pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Aqui o que eu consegui trazer para a gente? O que a gente tem em relação à cobiça, em relação a fazer esses pequenos atos, né? É um negócio chamado tentação. E essa tentação, ela vem desde lá de trás. Lembra a serpente tentando a Eva a pegar fruto, comer? Essa é a tentação que a gente tem. E, de fato, a tentação está com a gente diariamente. E é uma briga muito grande. Não adianta falar que a gente não tem... Sim, todos nós temos tentação. Cada um tem a tentação com uma coisa diferente. De repente, é a tentação com dinheiro, com pornografia, com tentação com mulheres, tentação com homens, tentação por várias coisas. Isso é o que faz com que a gente cometa esses erros. E realmente lutar contra uma tentação é muito difícil. De repente a tentação é uma comida, é um doce. Puta, não posso... Ó, o Fabiano é a cara dele, né? Não posso ver um doce. A tentação é uma bebida. Eu não posso ir num aniversário sem beber. Tudo isso está errado. Tudo isso está errado. O problema não é o beber em si. A gente já falou disso aqui várias vezes. O beber em si não é o problema. Quem pode, acima de 18 anos, viu, rapaziada? Quem pode e tal. O problema em si não é a bebida. É o estado com que a bebida nos deixa. Muitas vezes a gente erra nisso. Muitas vezes a gente erra a mão na bebida, na comida. Tudo isso aí é pecado. Está vendo como nós pecamos? Como por mais que sejamos boas pessoas, não façamos mal para os outros, tal, não sei o quê, vê que a gente tem o pecado enraigado em nós, a gente comete esses pecados. Eu duvido que pelo menos um desses pecados ninguém tenha aqui. Todos nós temos alguma coisa dessa, né? A cobiça pelo cabelo, então, é maravilhoso. Mais para frente aqui, a gente vai ver um pouco sobre a luta contra o pecado, dos versículos 14 ao 25, né? O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Aqui, só dando um resumo, aqui Paulo está falando dele mesmo. E nesse momento que Paulo vai começar a falar dele mesmo, sobre a luta dele contra o pecado, confesso que eu me senti Paulo ali. Muito, muito, totalmente ali. E é muito bacana essa parte aqui, esse trecho aqui, esses versículos, né? Então, eu estou falando aqui como se fosse Paulo falando, tá? O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas eu sei que o que eu faço é errado. Isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, nada há de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri que esta lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o meu coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Resposta: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Me senti Paulo aqui. Porque, de fato, quantas e quantas vezes me peguei querendo fazer o bem, Sempre, né? A gente sempre procura fazer o bem mesmo. Na nossa maioria, a gente sempre quer fazer o bem. Mas a gente se depara com um erro. E por mais que a gente saiba que aquilo é errado, a gente fala, não, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Dessa maneira, a gente está fazendo o quê? Obedecendo o pecado que já está enraigado em nós desde o nosso nascimento. Os exemplos de Paulo falando aqui são perfeitos. Tudo isso que eu vinha falando antes. Ah, você vai, pega a maçã. Poxa, mas isso não é errado. A gente sabe que é errado. Por mais que a gente saiba que é errado, a gente faz do mesmo jeito. Aí me levou a pensar um pouco aqui. Caramba, então, e agora? O que eu faço? Porque se eu estou obedecendo ao pecado, eu estou desobedecendo à lei de Deus. Né? Como é que eu vou fazer agora? Porque é verdade isso. Você sente isso também, Marcelão, às vezes? Fala, caramba, eu sei que não está certo isso aqui, mas mesmo assim eu não consigo. Está lá um bolão de uma torta holandesa. Adoro a torta holandesa. Adoro a torta holandesa. Chega lá domingão, almocei lá na Dona Lídia, tem uma torta holandesa. Cara, eu vou comer até acabar tudo, tá certo? Não tá. Não tá, já não tô mais com fome. Eu tô comendo aquilo lá, eu tô errado. Né? Eu sei que tá errado, eu sei que não pode, mesmo assim eu não consigo controlar. Acho que... Não é meu, não. Eu acho que todo mundo passa por isso. Né? Creio que todos passam por isso. Mas a resposta aqui é muito boa. Como que a gente se livra disso? A nossa luta contra o pecado, ela é diária. Ela é diária, 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 diária. Eu tenho um grande, enorme problema com um negócio chamado condução. Para mim é um problema, eu não gosto de condução, não gosto do ônibus, não gosto do metrô, e todo dia eu pego me pego pecando no ônibus e no metrô. Eu sei que vai estar cheio, eu sei que vai demorar, eu sei que se chover eu vou demorar 2 horas para chegar em casa. Mesmo assim, sabendo que está errado, o pecado que está dentro de mim faz a lei se exaltar aqui do meu lado, falando, ó, você está errado, careca, você está errado, César, está errado, está errado, está errado. Mesmo assim, eu xingo tudo na minha cabeça, assim, chego em casa bravo, não quero falar com ninguém, vou deitar e tal. Olha quanta coisa eu fiz errada por causa de 2 horas no trânsito. Ah, beleza, vai de moto. Eu tenho medo de moto ali. E mesmo assim, quando os caras fecham a gente, só as nuvenzinhas aqui. Tá vendo como a gente erra? Erra muito. A gente erra demais, mesmo sabendo que é errado e não querendo errar. Eu queria ficar nervoso, chegar em casa bravão, bicudo, não falar com ninguém. Não, eu queria chegar em casa, conversar com a Milena, brincar com as crianças. Não, mas eu cheguei em casa bravo com o trabalho. Chico, você tem um trabalho bem estressante. Tem dia que você quer falar com alguém? Você quer deitar no quarto, não falar com ninguém. Mesmo sabendo que é errado, a gente fica... E sai, explode. Mas a boa notícia é... Nossa luta contra o pecado, quando a gente tem Jesus no comando, tem até um louvor que fala, né? Nosso general é Cristo. Né? Nenhum inimigo nos resistirá. Nosso pecado é nosso inimigo. Presta bem atenção, a gente já nasce com o pecado. Nós somos nossos inimigos, se for parar para pensar. E quem tem que estar à frente dessa batalha? Sozinho a gente consegue? Não. Não consegue, não. Quando a gente aceita Cristo... Entende que Cristo é nosso general, quando nós morremos para nós mesmos e colocamos Cristo à frente, a batalha vai ser vencida. Teremos problemas? Muitos. Teremos problemas, de todo qualquer tipo de problema, porque a gente está aqui justamente para passar por essas provações. Teremos os problemas, mas o que importa para Deus é o quanto fomos fiéis a Deus e o quanto estamos lutando contra os nossos pecados. Santo aqui, só teve um 3 vezes santo aqui, que foi Jesus. Fora ele, não tem ninguém. Então, no começo da leitura aqui desse texto, quando eu estava estudando, em primeiro lugar eu comecei a me martirizar. Poxa, mas você faz tudo errado. Depois comecei a me acalmar. Por quê? Porque eu luto contra o meu pecado diariamente. E é isso que cada um de nós temos que fazer. Lendo a palavra de Deus, entendendo, orando. Gente, acordar antes de sair de casa, fazer aquela oração... O metrô vai ficar mais vazio, as 2 horas vão aparecer 1 hora. Esse tempo que eu tive para estudar essa mensagem para trazer foi justamente no metrô. Então a gente tem que começar a pegar os pontos que a gente mais enfrenta problemas, os pontos onde mais nos atingem e começar a trazer para o nosso lado, tirar disso uma parte boa. Se eu estou lá no metrô, se eu estou ficando 2 horas por dia numa condução, é o tempo que eu tenho para estudar uma palavra de Deus. É o tempo que eu tenho para estudar uma faculdade nova, algo do tipo. Então, essa é a luta contra o pecado. E isso a gente vence como? Jesus Cristo no comando. Deus no comando de nossas vidas. Então, aquela oração diária, acordou, faça uma oração. Por mais que o dia anterior tenha sido pesado, finalize aquele dia agradecendo a Deus, que você pôde passar por um dia pesado, por você ter Deus ao comando da sua vida, para que Ele te suporte, para que Ele te comporte ali, para que Ele te ajude a passar pelos problemas. Então a gente deve finalizar um dia, mesmo que ele tenha sido pesado, agradecendo a Deus. No outro dia, agradecer a Deus por mais uma manhã, pedir para que Ele tome conta das nossas vidas, para que Ele direcione. Poxa, se eu sei que hoje eu vou de condução, me acalma meu coração. Se eu sei que hoje tem lá uma macieira, eu vou pegar uma maçã, a maçã não é minha. Você tem 2 opções, não pega a maçã, vai lá, compra a sua maçã, ou pede para o dono. Se o dono liberar, a maçã é sua. A gente tem que diariamente lutar, brigar conosco, para que a gente faça a coisa certa. A gente vai terminar nossa vida aqui sendo perfeito, sem erro nenhum? Imagina. Eu não vou não. É duro, é difícil, mas o importante é isso. Versículo 25, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da natureza humana sou escravo do pecado. Deus sabe disso, Ele que escreveu isso, essa é a palavra de Deus. Ele sabe o quanto a gente sofre, quais os problemas nós temos aqui. Só que Ele deu a solução para os nossos problemas, que é Jesus Cristo. A mensagem de hoje é essa. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou meu coração. Realmente, de fato, mudou a minha vida, esse estudo aqui. De uns tempos para cá, eu realmente tenho lutado comigo mesmo em vários pontos. E, de fato, você estudando a palavra de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Esse lance do metrô é só apenas um exemplo. Cada um tem o seu problema interno. Eu tenho uma dificuldade com esses microfones. Cada um tem o seu problema interno. Cada um sabe aquilo que te afeta, aquilo que te deixa mais nervoso, aquilo que te faz cometer mais pecados, né? Se você não pode ir com comida, então evita, pega só seu pedacinho. Se você não pode ir com bebida, não beba. Se você não tem moderação com as coisas, nem comece, né? A gente tem muitos exemplos aqui de pessoas que eu não posso fazer isso, então nem começa a fazer. Né? Não posso correr de carro, adoro correr de carro, nem posso começar. Tem que tirar as coisas da vida. Então é assim que Deus me ensinou através dessa palavra. É isso que eu entendi dessa palavra, que de fato existe a lei de Deus, que é essa lei que a gente vê, os mandamentos e tudo mais. E acreditem, a nossa lei aqui, né, dos humanos, muito dela foi baseada na lei de Deus. Mas tudo que o homem toca, né, acaba se distorcendo. Esses tempos atrás aí teve muita polêmica, né, do estupro lá, né, estupro... Como é que pode, né? Culposo, o cara não teve intenção de estuprar. Lógico, isso não está na lei, isso daí foi a forma com que o advogado de defesa lá se pronunciou. Mas que a gente não nos confundemos com essas coisas de lei. Tá? A lei aqui que o humano toca, ela muitas vezes ela se desvia. Né? Muitas leis aí a gente vê, o cara é culpado, mas a lei tem uma brecha. Então a lei de Deus não tem brecha. Não confundam as leis, aqui a gente está falando da lei de Deus. Né? Se pegar lá os 10 mandamentos, a gente vai entender quais são as leis de Deus. Então, não roubar é não roubar, não tem esquema. Ou rouba ou não rouba, é sim ou não. A palavra de Deus é bem clara. Ou é sim ou é não. Ou você está com Deus ou você não está com Deus. Espero que todos nós estejamos com Deus. E quando acabar a nossa jornada aqui na Terra, estejamos todos juntos lá em cima. Sem pecado, sem dor. Lá a gente vai nascer limpinho, puro, sem essa briga interna, sem briga externa. Né? Então, quero agradecer a todos, agradecer o pessoal que está em casa aí, que tenhamos um ótimo domingo, que todo mundo vá para as votações. Quero finalizar aqui com uma oração, vou orar também pelos nossos governantes, para que cada um aqui, gente, de coração isso, independente de para quem vai votar, de para quem torce, isso para tudo na vida, time de futebol. Hoje eu vou falar da política porque hoje é um dia de eleição e a gente vê muita briga aí na internet. Gente, se ganhar A ou B, vamos orar por essas pessoas. Se elas cometem erro, nós também cometemos. Só a oração muda as pessoas. Se a gente não acredita na proposta de fulano e acredita na de ciclano, mas o fulano ganhou, vamos orar para que ele faça uma boa administração. Não vamos torcer contra. Hoje em dia é muito triste você ver que as pessoas torcem contra. Falar, tomara que dê errado, porque está lá uma pessoa que eu não queria. Não, gente, vamos torcer por quem está lá. Afinal de contas, quem sofre? Nós. Não adianta brigar. Se o cara for eleito lá, independente de quem você gosta, o cara for eleito, ele foi eleito, a gente tem que assumir aquilo e fazer o nosso papel. Qual é o nosso? Eu acho que a sociedade, o mundo, acho não, tenho certeza, ele muda a partir de nós. Não diz a palavra de Deus? A gente aceita Jesus, a gente começa a mudar. Então, que a gente leve isso para todos os aspectos da nossa vida. Então, que a gente, nenhum de nós entremos em brigas, em WhatsApp, em Instagram, não façamos isso. Oremos por quem venceu, para que tenhamos uma boa administração aí, que nossa vida fica melhor.